7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Operação recorde da Receita Federal apreende cerca de 135 milhões de reais em produtos contrabandeados.
Governo recorre da decisão da Justiça do Ceará para que provas do Enem só sejam aplicadas aos alunos prejudicados que tiveram os nomes registrados pelos fiscais em atas no dia do exame.
Aberto debate público sobre atualização das normas de classificação indicativa no cinema e na televisão.
Quinta-feira, 18 de novembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
A Receita Federal apreendeu hoje na sede dos Correios de São Paulo cerca de 135 milhões de reais em artigos contrabandeados.
A chamada Operação Leão Expresso 2010 durou 108 dias e, segundo a Receita, foi a maior da história da instituição no Brasil.
Entre os artigos apreendidos estavam cerca de 410 mil celulares e 460 mil óculos.
De acordo com a Receita, 130 pessoas físicas e jurídicas importavam essas mercadorias. Elas vão ser autuadas e multadas.
Segundo o auditor fiscal Vitor Casimiro, os envolvidos também podem responder criminalmente.
O que ocorre a partir de agora é que a relação das 130 empresas e pessoas físicas que se declararam como importadores dessas cargas serão notificados ao Ministério Público Federal. Do ponto de vista da Receita, os principais crimes seriam o contrabando e o descaminho, puníveis com até 4 anos de reclusão. Agora é todo um processo de investigação para se localizar os responsáveis. Sabe-se que há muito uso de empresas fantasmas ou de empresas laranjas como intermediárias dessas transações. Então é preciso todo um trabalho de investigação para se chegar aos reais proprietários e importadores das cargas.
Ainda segundo Vitor Casimiro, da Receita, a apreensão só foi possível por causa do aumento da fiscalização nas fronteiras do país, principalmente em portos e aeroportos.
O que se observa é que a Receita tem tido uma ação eficiente de fechar as portas e fechar as brechas no seu controle aduaneiro. Então, uma série de sistemas têm sido implementados, informatizando todos os controles nos portos e aeroportos, de modo que algumas dessas contrabandistas se sentem sufocados e tentam fazer essa importação irregular, esse contrabando, por meio dos correios, apesar do altíssimo risco também, como se comprovou, da apreensão dessas cargas. Eles apostam no risco de que, o risco improvável disso não ser apreendido.
Os produtos falsificados vão ser destruídos pela Receita Federal. Já os originais serão leiloados numa data ainda não definida.
Voz do Brasil.
A Advocacia Geral da União, AGU, protocolou hoje no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Recife, um recurso para reverter uma nova decisão da Justiça Federal do Ceará sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem.
Ontem, a juíza Carla Maia concedeu uma liminar que assegura a opção de fazer outra prova a todos os estudantes que fizeram a prova amarela do último Enem e se sentiram prejudicados pelos erros de impressão ou pela inversão de cabeçalhos nos cartões de resposta.
Não só os que tiveram os nomes registrados nas atas pelos fiscais no momento do exame reclamando dos erros, mas todos os que fizeram as provas amarelas e que se sentiram prejudicados.
Segundo a AGU, as providências já adotadas pelo Ministério da Educação asseguram os direitos aos alunos prejudicados, os que foram registrados em ata na sala de provas.
Segundo o governo, não há prejuízo para os outros que fizeram a prova regularmente, ou seja, que não receberam provas com problemas no cartão resposta ou com falhas de impressão.
Ainda segundo a AGU, as medidas adotadas pelo MEC permitem que os estudantes peçam a correção do gabarito invertido, além de aplicar uma nova prova para aqueles que tiveram o caderno amarelo de questões com falhas de impressão.
Hoje, o ministro da Educação, Fernando Haddad, afirmou que todas as informações sobre os problemas verificados no Enem estão sendo repassadas para a Justiça.
Nós estamos fazendo um bom diálogo com o Judiciário, com o respeitoso, prestando as informações. É assim que nós vamos continuar conduzindo o problema, né? Informando o Senado, Câmara, a Justiça, sem nenhum entrave. O que a sociedade precisa de informação e nós vamos prestar as informações.
Até o momento, o recurso da AGU ainda não foi analisado pelo TRF da Quinta Região.
Mas vale ressaltar que mesmo com essa liminar, o Enem continua valendo e a expectativa do MEC é manter o cronograma já estabelecido, com a divulgação do resultado final das provas prevista para a primeira quinzena de janeiro.
O Ministério da Justiça começou hoje um debate público sobre classificação indicativa.
Segundo o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, que participou do programa Bom Dia, Ministro, com esta ação o Ministério quer coletar argumentos e opiniões da sociedade, de produtores, diretores, artistas, emissoras de televisão, para atualizar os critérios da classificação indicativa.
O que o Ministério quer fazer hoje é levar a sociedade a esse tema para uma conversa. Será que hoje as faixas etárias, 12, 14, 16, 18 anos, está adequada? Ou podemos mudar isso para uma outra faixa de etária, como por exemplo, 10, 14, 18? Será que aqueles horários de televisão, 8, 9, 10 da noite, também são adequados? Ou precisamos pensar numa mudança desse horário? O que diz nossos pais hoje em dia, no Brasil, os pais, com relação à classificação de espetáculos públicos e filmes e televisão para seus filhos? Nós queremos ouvir a sociedade, ouvir as emissoras de TV, enfim, os produtores de cinema, ouvir todo mundo e manter esse tema sob uma discussão, a fim de que o Brasil tenha leis modernas e políticas modernas de proteção aos jovens, né, que assistem esses programas, mas também de uma inovação e promoção da cultura nacional.
Voz do Brasil. Dados do Banco Central mostram que aumentou em 45 milhões o número de brasileiros que passaram a ter conta em banco desde 2003.
Mesmo assim, ainda é preciso ampliar o acesso dessa população a benefícios bancários, como crédito.
Por isso, o Banco Central promove aqui em Brasília, essa semana, um encontro que discute a inclusão financeira.
O número de brasileiros que mantém relacionamento com uma instituição financeira passou de 70 milhões em 2003 para 115 milhões este ano. Ou seja, 59% da população do país possui vínculo com algum banco ou cooperativa de crédito. As contas correntes simplificadas, que não têm cobrança de tarifas, somam 6 milhões e 500 mil correntistas. Grande parte delas atende a população de baixa renda. Só os beneficiários do programa Bolsa Família somam quase 3 milhões desse total. E a meta é atingir os 4 milhões até o fim deste ano. Anderson Brandão, diretor de benefício do programa Bolsa Família, fala sobre as medidas que o Ministério do Desenvolvimento Social tem adotado para ampliar ainda mais a inclusão financeira.
Já está provado que um dos efeitos da desigualdade social no Brasil é a falta de acesso a serviços financeiros. Então, uma das primeiras medidas tomadas pelo Bolsa Família foi criar um projeto de inclusão bancária que disponibilize contas bancárias para a população gratuitamente.
A regulamentação do crédito consignado, que é o empréstimo para servidores públicos e aposentados com desconto na folha de pagamento, movimentou 82 bilhões de reais em financiamentos nos últimos anos. Ainda assim, a inclusão financeira é um desafio para o Brasil. Para construir uma agenda que garanta o acesso de mais brasileiros ao sistema bancário, o Banco Central reúne em Brasília representantes do governo e do setor privado no segundo Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira. É o que afirma Sérgio Odilon dos Anjos, chefe do Departamento de Normas do Banco Central.
A inclusão financeira se equivale a temas, na minha avaliação, ao meio ambiente, ao consumidor, é um caminho sem volta, é algo que tem que ser atacado com muita efetividade. E nós estamos inseridos nesse debate mundial, o Brasil já vem dando passos largos nesse sentido, temos várias medidas sendo adotadas nos últimos anos com esse objetivo e temos sendo bem sucedidos. Mas, evidentemente, temos muitos desafios pela frente.
Elvira Cruvinel, gerente do projeto Inclusão Financeira do Banco Central, explica os objetivos do encontro.
Temos que diagnosticar, temos que mapear o que é essa inclusão financeira. Então, publicamos o primeiro relatório de inclusão financeira do Banco Central, com dados oriundos das instituições financeiras, para conseguir construir esse mapa.
O segundo fórum Banco Central Federal sobre Inclusão Financeira termina amanhã. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
E o aumento da oferta de crédito não beneficia somente quem mora na cidade.
Quem é do campo conta com várias opções de financiamento para principalmente estimular o aumento da produção, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF.
O repórter Paulo La Sálvia foi conferir quem já se beneficiou com o crédito rural.
O agricultor de Brasília, João Rocha Oliveira, produz hortaliças, tomate, pimentão, beterraba, 400 quilos por semana. A renda é de R$3.000 por mês, mas antes do trator, que foi financiado neste ano pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, era mais difícil programar a produção.
Porque muitas vezes o que eu fazia manual, hoje com trator eu faço em dobro. E sempre com a máquina na propriedade para fazer na hora que eu preciso.
Os R$58.000 financiados pelo PRONAF para a compra do trator vão ser pagos por João em 10 anos, com 24 meses de carência para começar o pagamento. Se não fosse o crédito do programa, o produtor não conseguiria adquirir o trator.
É, o pequeno produtor igual eu, se não tiver uma linha de crédito nesse sentido, com recurso próprio, você vai sempre só fazendo para comer, você nunca vai ter um avanço na sua propriedade. Com recurso próprio, não tem como você sobreviver na propriedade.
Entre 2003 e este ano, o PRONAF emprestou R$61 bilhões para agricultores como João viabilizarem a produção. Neste período, mais de 14 milhões de contratos foram firmados entre o governo e os produtores rurais. O PRONAF empresta recursos tanto para o custeio quanto para o financiamento da produção, como a compra de máquinas e equipamentos. Voltado na sua maior parte para o pequeno produtor, o programa funciona como um microcrédito produtivo. 75% dos contratos são com agricultores de renda anual de até R$6.000, que não deixam de pagar a dívida, como admite João Luiz Guadagnin, diretor do Departamento de Financiamento e Proteção da Produção do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Inadimplência média nacional, presentemente, é em cerca de 6%. No PRONAF, nós temos abaixo de 3%. Isso também demonstra que os agricultores, na sua grande maioria, na sua quase totalidade, são o melhor pagadores, pagam melhor do que a média nacional. Por quê? Porque tem noção clara de que o crédito é para atividades produtivas geradoras de renda e que a melhoria da renda vai significar a melhoria das condições de vida.
Outra iniciativa voltada ao meio rural é o programa Agroamigo do Banco do Nordeste. O Agroamigo conta com 1 milhão de contratos firmados com pequenos produtores da região. Os empréstimos somam R$1,5 bilhão. De Brasília, Paulo Lacerda. Sálvia.
Para mais informações sobre o PRONAF, www.mda.gov.br.
Já sobre o Agroamigo do Banco do Nordeste, as informações estão em www.bnb.gov.br.
7h13 no horário brasileiro de verão.
A equipe de transição do governo se reuniu hoje aqui em Brasília com a presidente eleita Dilma Rousseff e com especialistas para discutir propostas de políticas públicas para erradicar a pobreza.
A repórter Aline Bastos tem mais informações ao vivo. Boa noite, Aline.
Olá, Kátia, boa noite. A presidente eleita Dilma Rousseff usou o termo herança bendita para dizer que as políticas de erradicação da pobreza no governo Lula deram certo e que vão ser aprimoradas. Informação que foi repassada pela assessoria da presidente eleita. Já a ministra do Desenvolvimento Social, Márcia Lopes, anunciou ao final da reunião que o programa Bolsa Família será reajustado, só que ela não informou mais detalhes sobre quanto será e nem quando. Disse também que casais sem filhos, população de rua, comunidades isoladas e pessoas sem registro vão ter uma atenção especial. Essa foi a primeira reunião da equipe de transição com mais de 30 especialistas de diversas áreas para discutir formas de eliminar a pobreza no país. Essas informações que foram apresentadas vão servir de base para que Dilma Rousseff defina as políticas de governo para as áreas que foram tratadas como prioridades durante a campanha. A meta do próximo governo é antecipar em 2 anos o compromisso de eliminar a pobreza extrema no Brasil de 2016 para 2014. A equipe de transição também vai ouvir especialistas nas áreas de segurança pública e saúde. As datas ainda não foram anunciadas. Kátia.
Obrigada, repórter Aline Bastos, pela participação na Voz do Brasil.
O sódio é um mineral presente em diversos alimentos e é a principal substância do sal de cozinha.
Mas se for consumido em quantidades excessivas, ele pode prejudicar a saúde, inclusive com o desenvolvimento de doenças como a hipertensão.
A quantidade recomendada pelo Ministério da Saúde de consumo diário de sal é de 5 gramas.
E um estudo apresentado hoje pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que pesquisou não só a quantidade de sódio, mas também de gordura e de açúcares em mais de 20 tipos de alimentos industrializados, mostra, por exemplo, que o macarrão instantâneo é o campeão em quantidade de sódio.
O macarrão instantâneo foi o principal vilão da pesquisa. Uma porção com o tempero contém até 167% a mais do sódio recomendado para o consumo diário. O biscoito de polvilho e os salgadinhos de milho também extrapolam a quantidade de sódio que deve ser ingerida por dia. O nível de sódio elevado aparece ainda em hambúrgueres bovinos e mistos, segundo o estudo da Anvisa. O que chamou a atenção na pesquisa, segundo a gerente geral de alimentos da Anvisa, Denise Rezende, é que existe uma grande variação de uma marca para outra. Por isso, ela alerta os consumidores a compararem os rótulos antes de comprar.
Hoje já existe crianças que apresentam hipertensão, que não existia alguns anos atrás. Então isso significa que existe um consumo elevado de sódio que está causando esse problema para as nossas crianças. Então os pais precisam escolher, fazer escolhas mais saudáveis. Então, observar o rótulo do alimento, qual alimento que tem menor quantidade de sódio para oferecer para as crianças. Oferecer mais frutas, mais suco de frutas e evitar o consumo de alimentos industrializados com alto teor de sódio, de gordura e de açúcar.
Em relação à gordura saturada, a pesquisa aponta um nível elevado na batata frita e na batata palha, superando a quantidade presente no salgadinho de milho. Os sucos industrializados também foram avaliados e o de uva foi o campeão em teor de açúcar, com até 14 gramas em cada 100 mililitros. Os resultados da pesquisa vão ser encaminhados ao Ministério da Saúde para ampliação do monitoramento dos produtos processados. Anvisa também está dialogando com as indústrias para que reduzam os teores de sódio nos alimentos e futuramente pode haver punições. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil.
Os vencedores da 24ª edição do Prêmio Jovem Cientista receberam as premiações hoje aqui em Brasília.
Um dos maiores prêmios do gênero na América Latina este ano recebeu mais de 2.000 inscrições em todas as categorias.
São pesquisas em questões relacionadas à produção de biocombustíveis, economia de água, geração de energia eólica, do vento e redução da poluição atmosférica. Adilson Mastellari.
Além de premiação em dinheiro, os vencedores do Jovem Cientista têm seus trabalhos divulgados em universidades, na mídia e em instituições públicas e privadas do país. O ministro interino de Ciência e Tecnologia, Luiz Antônio Rodrigues Elias, destacou o significado do Prêmio Jovem Cientista.
Outros desafios estruturantes estão postos no Brasil, tais como manter o investimento liderando o processo da nossa formação de capital fixo, elevar a capacidade nas nossas exportações com intensidade tecnológica, assim como melhorar cada vez mais a formação de recursos humanos. Para isso, é necessário prêmios dessa natureza que nos permitam não só descobrir novos talentos, mas principalmente incorporar esses novos talentos a uma agenda tão estruturante como essa, que é de ciência, tecnologia e inovação.
As pesquisas vencedoras envolvem produção de biocombustíveis, economia de água, geração de energia limpa e redução da poluição atmosférica. Entre os premiados está Ricardo Castro Aquino, de 18 anos. Ele concorreu com 2.000 projetos. Ricardo mostrou o protótipo de filtro que reduz em 86% a emissão de fumaça e outros poluentes que saem dos ônibus. O custo da invenção é estimado em R$ 60. Na próxima semana, vários ônibus que circulam nas ruas do Distrito Federal vão adotar o projeto para reduzir a emissão de partículas de enxofre. Ricardo Aquino sempre estudou em escolas públicas. Ele falou sobre seu interesse pela pesquisa.
Essa premiação me fornece uma bolsa de iniciação, onde pretendo eu estudar e me aprofundar em determinados assuntos até então não estudados.
A maioria dos premiados segue carreira nas universidades e centros de pesquisa de todo o país. De Brasília, Adilson Mastellari.
O presidente Lula recebeu hoje aqui em Brasília o presidente da República de Zâmbia, Rupiah Banda.
A vinda do chefe de Estado africano ao Brasil é uma retribuição à visita que o presidente Lula fez à Zâmbia em julho deste ano.
Lula defendeu maior cooperação entre os países, inclusive com a transferência de tecnologia brasileira para o país africano.
Em discurso, o presidente Lula agradeceu a visita de Rupiah Banda, presidente da Zâmbia, ao Brasil. Lembrou dos acordos nas áreas de educação, esporte, saúde e biocombustíveis assinados entre os dois países em julho e destacou a importância do programa Fome Zero, lançado mês passado na nação africana. Lula destacou ainda o crescimento do comércio bilateral, que aumentou mais de 10 vezes de 2002 a 2008, e ressaltou que a participação do setor privado é fundamental para garantir a continuidade desse crescimento.
Queremos aprofundar uma parceria com geração sustentável de renda e emprego. Estou seguro de que a Zâmbia terá papel de destaque na vanguarda da revolução dos biocombustíveis. O Brasil está pronto para transferir tecnologia de ponta. Muitas empresas consideram possível articular um mercado regional de combustíveis no sul da África a partir da Zâmbia, com acesso inclusive ao mercado europeu.
A Zâmbia é um país localizado no interior e no sul do continente africano. A língua oficial é o inglês e tem mais de 11 milhões de habitantes. A economia do país tem como base a produção de cobre. De Brasília, Gabriela Mendes.
E foi inaugurado hoje à tarde aqui em Brasília o Centro de Referência do Trabalhador Leonel Brizola.
O espaço oferece suporte a projetos e pesquisas e conta com dois auditórios, uma área para estudos, uma biblioteca, uma sala informatizada para consulta digital e um cinema.
O presidente Lula e o ministro do Trabalho, Carlos Lupe, participaram da inauguração.
O espaço será aberto ao público diariamente e contará com um calendário de visitação para atender escolas públicas e privadas.
E a partir de hoje, as empresas brasileiras já podem usar o sistema eletrônico do Ministério do Trabalho, chamado de Homolognet, para calcular indenizações geradas com rescisão de contratos de trabalho.
De acordo com o Ministério, essa ferramenta vai garantir tranquilidade ao trabalhador, porque vai ficar mais fácil para as empresas emitirem o termo de rescisão.
Paula Polcheira, que é coordenadora geral de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho, explica como as empresas devem fazer para usar o sistema.
Pelo Homolognet, ela tem um outro caminho, que é mais favorável, porque ela não precisa ter um sistema. Ela pode utilizar o próprio sistema do Ministério, que é gratuito, que está acessível no nosso site, para utilização livre, né? Inclusive para testar também, para verificar em que ele difere da prática que ela tem hoje. E daí, enquanto ela utiliza essa rescisão via Homolognet, ela vai receber uma assistência que não vai ter o foco mais no cálculo, já que o cálculo está garantido porque o sistema é do próprio Ministério do Trabalho. E a assistência vai cuidar mais da orientação às partes.
Para acessar o sistema, basta entrar em www.mte.gov.br e clicar em Homolognet do lado direito da página.
Voz do Brasil!
No terceiro Congresso Nacional do SAMU 192, aqui em Brasília, cerca de 100 profissionais de saúde participaram de oficinas de capacitação, palestras e uma competição, a primeira Olimpíada do SAMU 192.
A competição avaliou a rapidez e o conhecimento desses profissionais, além de promover a troca de experiências entre eles.
Durante o encontro, os socorristas participaram de simulações de salvamento, como os que enfrentam todos os dias.
As equipes que se destacaram na primeira Olimpíada do SAMU 192 foram homenageadas com medalhas e certificados. Os vencedores foram os socorristas de Bauru, em São Paulo, Juiz de Fora, em Minas Gerais, e do Pará.
Para a enfermeira Jaqueline Dias, do SAMU de Bauru, foi muito importante a troca de experiências.
O melhor de tudo é a integração das equipes, né? Assim, a troca de experiência, a gente conhecer gente nova, discutir as coisas que a gente acha que de um lugar faz de um jeito, é unificar mesmo o serviço.
De acordo com o coordenador de urgência e emergência do Ministério da Saúde, Clésio de Mello, por meio das atividades foi possível avaliar o trabalho desenvolvido pelo Serviço de Atendimento Móvel.
Esse evento é importante para a gente analisar o que foi feito de 2003 até hoje. Isso vai servir para o planejamento dos próximos anos do projeto SAMU 192 e o formato dele, onde as pessoas podem contribuir nas oficinas e nas conferências, foi muito produtivo. Praticamente teve todos os estados participando do evento e todos dando contribuição para aperfeiçoamento do serviço.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Operação recorde da Receita Federal apreende cerca de 135 milhões de reais em produtos contrabandeados.
O governo recorre da decisão da Justiça do Ceará para que provas do Enem só sejam aplicadas aos alunos prejudicados que tiveram os nomes registrados pelos fiscais em atas no dia do exame.
Aberto debate público sobre a atualização das normas de classificação indicativa no cinema e na televisão.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã.
Basta.